E em termos de segurança, ou mesmo da falta dela, o desastre de Brumadinho se transforma numa crônica da tragédia anunciada? Quem vai responder essa pergunta para a gente é o professor Sérgio Metz de Easton. Ele é de Engenharia de Minas, da Escola Politécnica, Poli da USP. Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, em termos de segurança, o desastre de Brumadinho se transformou numa crônica da tragédia anunciada?
Se transformou. Por uma coincidência, 3 anos atrás, num programa de televisão, eu disse que jamais moraria numa casa a jusante de uma barragem de rejeito no Brasil. E 3 anos depois, infelizmente, um refeitório, um centro administrativo, uma pousada, se encontrava exatamente nessa situação e a gente viu esse volume incrível de perdas humanas, né?
As barragens. Terrível.
Uma fiscalização, professor, intensa e rápida para saber quais delas estão em situação tão crítica como as que aconteceram com a Samarco e com a Vale, né?
O problema está na segurança, professor?
O problema está na segurança, principalmente o que eu chamo de cultura de segurança das empresas. E não é uma novidade no Brasil, né? O Brasil é um país que não tem cultura da segurança. Então, aquelas empresas que resolvem correr os riscos maiores da área de engenharia, os riscos da área de engenharia são diferentes dos riscos financeiros. O risco financeiro, se você tiver muito azar, fizer um mau negócio, você pode ir lá perder 100 milhões de dólares, digamos, né? Mas se o risco com obras de engenharia, vai ter um crime ambiental, vai ter perdas de vidas, tem outras coisas que não se medem só por uma quantidade de dinheiro, né? Então essa falta de cultura de segurança permeia o Brasil. Cai viadutos por falta de manutenção, não tem um gerenciamento adequado de risco, com controles rígidos que não devem ser burlados ou alterados, né, seguir correntemente as normas. Claro que tem empresas que procuram e investem muito na área de cultura de segurança e gerenciamento de risco, mas tem outras que preferem correr um pouco mais os perigos inerentes, e aí de vez em quando acontece um desastre tão grande como o desse e da Samarco, né?
O senhor falou da falta de cultura da segurança, me remeteu muito à Boate Kiss lá em Santa Maria, né? Quer dizer, de outra maneira também é uma falta dessa cultura, né, professor?
É a falta de cultura que é nossa mesmo. E está muito ligado à impunidade, né? Se você perguntar exatamente quem está preso por causa da Boate Kiss, fica difícil responder. Quem está preso por causa do acontecido na Samarco e Mariana, não tem ninguém preso. Então tem uma cultura que tem também uma irresponsabilidade, que é a falta de segurança, e essa impunidade leva também à disseminação de propinas e informações falsas, que é triste, porque a mineração é uma coisa essencial para o ser humano. Não existe nada que você possa fazer sem que a mineração esteja envolvida. E é triste porque a Vale é uma empresa brasileira, da qual a gente deveria ter cada vez mais orgulho, né? Porque é uma empresa grande, a escala mundial, talvez a maior mineradora do mundo. E em 3 anos, 2 desastres desse tamanho, por falta de uma cultura interna forte de segurança, né? Mas é o que eu digo para você, é do brasileiro, por exemplo. Eu pergunto para as pessoas assim, você mora em prédio? Elas falam, mora. Então eu digo o seguinte, nos últimos 10 anos... Quantos simulados de incêndio você participou no seu prédio? E ninguém nunca participou, né? Então, fica difícil. Essa cultura por todos os lugares. E aí os acidentes acontecem, os viadutos caem, as barragens desmoronam. E precisa ter uma reversão muito forte, um apoio do governo, ser muito fiscalizador, dar condição a inúmeros de fiscais para fazer isso aí, os organismos todos ficaram muito em cima e as empresas investirem em mudança de cultura, né? Existem muitos programas de mudança de cultura. A Austrália tem um programa grande chamado GMIRM, Global Mineral Industry Risk Management, que é realmente treinar as empresas a mudar sua cultura de segurança.
Ontem, 5 pessoas foram presas, né, incluindo 3 engenheiros, todos responsáveis pelo sistema, esquema de segurança, para garantir esquema de segurança, foram presos. Quer dizer, como é que o senhor vê isso, né? Será que eles vão ser responsabilizados? Será que os responsáveis vão para a cadeia?
Eu vejo um pouco assim como uma reação emocional desproporcional que, em geral, nós brasileiros e latinos temos. O presidente da Vale veio e disse: não vamos ter mais nenhuma barragem, vamos descomissionar todas as barragens desse tipo de montante. Primeiro que não é, e vamos passar para métodos a seco. Ótimo. Existem métodos a seco, eles funcionam, estão comprovados, estão um pouco mais caros, com os equipamentos mais especializados, mas ninguém passa de um método tradicional desse, a úmido, para um processo magnético a seco para o ferro, em menos de 2, 3 anos. Tem que treinar a equipe, comprar equipamento, fazer planta piloto, fazer testes da rota. Então, quando você fala, mudei, não é assim. 3 anos, mais ou menos, para você pôr em funcionamento um novo método de concentração dos minerais. Eles falam, bom, vamos descomissionar as barragens, não vamos usar mais essas barragens. Essas barragens não é assim, você vira um botão e ela desaparece. Tem barragens que demoram anos, né? Uma década, para elas poderem realmente serem consideradas seguras e abandonadas. Toda aquela lama precisa secar, aquilo precisa ficar estável, ele não pode cair com uma chuva. Então, não é assim, não trabalha mais com barragem. Bom, o problema vai continuar por muitos e muitos anos. Né? É que nem falar, bom, agora já não tem mais lama nos rios de Mariana e Brumadinho, então o rio vai ficar bom. Vai ficar bom daqui décadas, se ficar. Então, o problema não é tão simples assim, como girar um botão e mudei. Eu acho que tem muita informação para apagar incêndio, para melhorar a imagem da empresa. As coisas têm que ser feitas com calma, com tempo e com planejamento adequado. A prisão dessas pessoas pela primeira vez, eu acho que no momento ainda é uma resposta muito emocional para que o Ministério Público dê uma resposta para alguma coisa, já que é a segunda vez que isso acontece. Realmente, eu não sei a profundidade da investigação, não sei há quanto tempo essas pessoas têm sido investigadas. O Ministério Público tende a ser sério nessas coisas, não prende pessoas só porque acha que deve prender. Então, eu acho que deve ter algum problema, sim, alguma responsabilidade, mas eu acho que vai ter que ter mais tempo, mais investigação, porque, na minha opinião, é a cultura da empresa, que vem sempre de cima da diretoria, dos presidentes, eles é que estão o tom da cultura da empresa. Mas você sabe que a corrente sempre estoura no elo mais fraco, né?
Sem
então,
dúvida.
Talvez seja mais fácil prender algumas pessoas aqui embaixo e culpá-las pelo acidente. Mas essa não é a causa do acidente. A causa do acidente global é a falta de cultura de gerenciar riscos, é a falta de cultura de segurança, que permeia toda a empresa e que vem no exemplo lá de cima, e que é cortar custos a qualquer preço, aumentar o valor do minério a qualquer preço possível de negociação e faturar o mais possível, o maior lucro, maior distribuição de bônus, de ações e dividendos. Então, essa cultura que passa por cima da sustentabilidade ambiental a qualquer custo, que passa por cima de vidas humanas, é essa cultura que leva a esse tipo de tragédia, né? E pode ser considerada uma tragédia anunciada mesmo.
Professor, quando a barragem de Brumadinho obteve a sua primeira licença para operar, lá atrás, no início dela, ela obteve essa licença com um alteamento de 18 metros, né? Quer dizer, uma altura de 18 metros, o primeiro degrau, digamos assim, do alteamento lá da barragem. E quando ela rompeu, ela estava com 85 metros de altura, quer dizer, degrau em cima de degrau. E ao longo do tempo, isso não foi, os riscos de rompimento não puderam ter sido detectados, nada podia se usar de tecnologia ali para perceber que em algum momento uma barragem que teve licença inicial de 18 metros para funcionar e que estava com 85 metros não poderia oferecer algum tipo de risco?
Não, isso do ponto de vista técnico é mais ou menos claro, né? A barragem construída com esse método que eles chamam de montante, ela é muito mais insegura do que com um método, por exemplo, de montante que vai crescendo do outro lado dela, né? Então, mas para fazer o método de usante, custa mais caro, umas 3 vezes, ocupa mais espaço, é mais demorado. Então, só se você tem uma cultura de segurança forte, de controlar os riscos, é que você pensa focando na engenharia, também na sustentabilidade ambiental, também no perdas de vidas humanas. Se você foca no que é mais rápido, mais barato, que, dá, que eu posso fazer já, que o lucro é mais imediato, então o Brasil tem essa tradição. Ele vai correndo esses pequenos riscos, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até a hora que a tragédia acontece. A fiscalização tem poucos fiscais, eles não têm muito apoio logístico de equipamento, eles não têm muito apoio de treinamento, e também tem o lobby das empresas, é muito forte, né? Eu não posso dizer que os laudos foram comprados, eu não tenho esses elementos para julgar, mas pelo menos foram feitos com, não com a seriedade toda que precisava, e a empresa não tomou as necessidades. O que é gozado é que é o seguinte, uma empresa como a Vale, na parte do nível hierárquico de gerentes para baixo, eu acho que a Vale tem técnicos excepcionalmente bons. Ela contrata gente muito boa, esses funcionários estão muito responsáveis e dedicados. Agora, quando você sobe de nível de gerencial para cima, gerentes gerais, diretoria, conselho, vice-presidente, aí muda o foco. O foco é muito de pessoa de mercado financeiro, é o foco da empresa valorizar mais, pagar mais bônus, pagar mais dividendos, etc. E fica muito correndo riscos que eles acham que são apenas financeiros. Não. Estrutura de engenharia, você tem os riscos operacionais e os riscos do entorno das pessoas, dos trabalhadores e do meio ambiente. Então, se você foca só em soluções lá em cima, de curto prazo e maximizar o lucro, você vai deixando para trás. E eu tenho absoluta certeza que tem conflito entre esses dois níveis hierárquicos. Eu conheço muita gente de empresas de mineração e da Vale, muito preocupada com risco, muito preocupada com segurança. Mas quem tem a caneta para dizer pode ou não gastar o dinheiro é esse pessoal que está mais liberado, bem superior na alta governança. Então tem esse conflito. E quando o pessoal de cima resolve, entre aspas, ah, não, dá para correr esse risco, eles esquecem que não é um risco financeiro. Tem um problema lá embaixo que pode acontecer. Né? Então grandes acidentes do mundo e de outros tipos também acontecem quando a cultura de segurança é vencida por uma cultura de pressa e lucratividade a qualquer custo, né? Isso não é a Vale só, não.
Certo. Agora, a gente também não pode jogar a Vale no limbo do inferno, né? Dizer que ela é responsável. As pessoas, né? A direção, os dirigentes da empresa que são responsabilizados, né? Que devem ser responsabilizados, né? No caso, porque são eles que decidem as ações a serem tomadas, a tipo de barragem que deve ser feito, os investimentos que precisam ser feitos. A empresa em si...
Você tocou num ponto sensível. A Vale é uma empresa nacional, é uma empresa de sucesso, é uma empresa que todos os brasileiros deveriam ter muito orgulho, e Carajás e outras províncias que eles têm, são excepcionalmente bem levadas tecnicamente. Então a Vale, quando a gente fala Vale, a gente está falando de algumas pessoas que têm o poder de decisão financeira lá em cima da diretoria e que esquecem um pouco da controlar e gerenciamento dos riscos de cultura de segurança. A Vale tem empreendimentos maravilhosos de sucesso e a gente não quer de jeito nenhum, por exemplo, que a Vale vá falência, que a Vale feche, qualquer coisa. A gente torce pela Vale. A gente é brasileiro, tem muito orgulho de muitas coisas da Vale. Mas nesses dois casos específicos, da Samarco e aí da Brumadinho, houve falha, assim, digamos, uma certa negligência com a segurança. Porque você está funcionando, então está tudo dando certo. Então põe um pouquinho mais de rejeito aqui, segura mais um tempo a barragem, sem fiscalização eficiente, vão acumulando pequenos desvios, digamos assim. E aí acontece um acidente. Mas o acidente não pode ser acreditado a todos os funcionários da Vale, a todo mundo. Não, isso não é isso. Tem algumas pessoas de nível hierárquico superior da governança é que tem o poder de dar dinheiro ou não. Por exemplo, quanto custaria para mudar o refeitório de onde ele está para um lugar a 50 metros mais alto, fora da rota, né? Porque a gente sabe, uma barragem de água se romper ou de lama, a gente pela topografia sabe o caminho que vai ter a lama. Então tirar tudo que estava na frente, isso é uma medida básica de controle de risco, né? Não deixa nada na frente, não deixa refeitório, não deixa nada. Também você vê, Mariana, nem a sirene tocou. 3 anos depois se repetiu a mesma coisa. Nem a sirene tocou. Às vezes uma sirene dando um aviso. E o cara tem 2, 3 minutos para sair e tá salvo, né?
Então, e em Mariana, a sirene não tocou também, professor? Em Brumadinho.
Não tocou de novo, que é um absurdo. Entre Mariana e Brumadinho não houve nenhum simulado completo de evacuação de todas as pessoas que estavam no caminho, da pousada, etc. Não, não tem simulado. Agora, é gozado quando eu falo que a cultura é do Brasil, né? E aí termina também a Vale. Porque se eu pergunto para as pessoas, eu perguntei para vários repórteres esses dias, se morasse em prédio, nos últimos 10 anos, quantos simulados eles tinham participado de evacuação de incêndio? E ninguém nunca participou num prédio de evacuação de incêndio, né? Então, quando acontece um incêndio, poucas pessoas vão saber como agir e a desgraça vai ser maior, né? Então, entre Mariana e Brumadinho, também não houve grande simulação de uma tragédia similar, né? Então, as pessoas, talvez, se tivessem tocado a incêndio, a sirene, aliás, e tivessem ouvido a sirene no refeitório e tivessem treinado para onde correr imediatamente, provavelmente muito menos gente teria morrido, né?
Perfeito. Professor, infelizmente nosso tempo estourou. Eu quero agradecer aqui a sua participação no Jornal da USP, no ar, dando aí suas, né, suas observações, suas impressões sobre tudo isso que está acontecendo em Brumadinho. Muito obrigado, professor Sérgio Médici de Eston, que é professor da Escola Politécnica da USP, engenheiro de Minas. Obrigado, professor. Um bom dia.
Um bom dia, muito obrigado.